palestra Cefli, 28 de março de 2015.
E aí, belezinha? Tudo certo? Vamos começar o nosso papo. E o negócio, né? Começa assim, às vezes me apresenta, né? Só pra ela, tudo bom? Não sei se ela te falou que eu sou o Cabral. Não? Então espero que ela não tenha falado nada. Porque se ela falou bem, pode ser mentira. Se ela falou mal, pode ser mentira também. Então não acredita, não. Né? De qualquer maneira... obrigado por ter vindo, todo mundo. Vamos começar nossa conversa, né? Está tendo um efeito muito interessante agora, nesses últimos tempos, né? Que eu fiz uma sequência de palestras no começo do ano, alguns de vocês vieram. Eu fiz uma seguindo o exemplo dos grandes cineastas, eu montei uma trilogia, né? Sempre tenho feito palestras em trinca, né? Apreço por cinema, a gente acaba fazendo essas coisas. E foi sobre as mudanças que a gente vem tendo nos últimos tempos, e que esse ano a assinatura de energia que a gente está percebendo, a tendência que veio do final de 2014 para o começo de 2015, aquela mudança marcada pelo alinhamento de dezembro, que isso aí é uma questão astrofísica, não é nem, não é nada de astrológica, ela é astrofísica, é uma coisa da física, é uma mudança de estrutura gravitacional no nosso entorno, e é uma coisa difícil de detectar, é uma coisa muito sutil, porque toda a matéria muda junto, o aparelho que mede muda junto com a medida. A gente tem uma dificuldade muito grande de medir isso em ciência, mas a questão é que a mudança ocorre em todo o plano físico em relação ao plano espiritual, e a gente vem ficando, então, cada vez mais próximo do plano espiritual em termos de consistência de realidade. E essa realidade mais plástica e frágil tem feito a gente atravessar por etapas de efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais do plano físico se tornar muito pouquinho e bem, de uma maneira bem gradativa, mas parecido com o plano espiritual, é um efeito curioso, porque são sintomas gradativos, diferenciados. Parece que o nosso funcionamento na ligação espírito-corpo tem diferentes níveis de tensão da necessidade espiritual e do refreamento que o corpo oferece. Já não é de hoje que eu apresento a proposta de que a gente reencarna, não... Eu discordo de quem fala que isso aqui é um castigo, alguma coisa assim. Isso aqui é um método de aprendizado, é um instrumento didático da natureza, do universo. A gente reencarna porque a matéria diminui a velocidade com que as nossas intenções de ação se tornam ação. Você quer fazer alguma coisa, você forma isso na mente, e para construir uma mudança no mundo físico, você tem um intervalo muito maior no mundo, do que você teria no mundo espiritual. No mundo espiritual as coisas são praticamente instantâneas. Entre a vontade de ação e a ação é muito imediato. E a percepção da reação fica praticamente imediata à intenção. Você não tem noção de construção, de processo. E, na minha opinião, né, a gente vem para o mundo físico para aprender os processos, não pela mecânica dos processos, mas para aprender como nós funcionamos, para descobrir de onde vêm os impulsos. Porque tem impulsos que a gente tem reflexos. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa e na hora fica com raiva. No mundo físico, você sente a raiva aparecer. E você não age na hora, você não vai bater na pessoa, você não mecanicamente joga uma pedra nela. Psiquicamente você jogou a pedra, ao ficar com raiva. Você já deu a pedrada espiritual, mas você não deu a pedrada física. E o intervalo entre essa intenção espiritual e a ação, ou a não ação, quando ela não acontece, é a nossa escola. Isso, para mim, tem vários graus de tensão. Então, coisas muito prementes nas emoções geram muita tensão de ação, é muita pressão para gerar ação física, enquanto coisas que para a gente são assim, en passant, ai, deu aquela vontadinha de tomar suco de laranja, sabe aquela coisa assim? É uma tensão de ação mínima, não vai gerar estresse, a não ser que seja uma grávida, aí a coisa é fisiológica. Aí bate aquele desespero porque é o corpo faltando alguma química. Estou falando daquela vontadinha de você ver a propaganda do suco de laranja, aí dá aquela vontadinha pavloviana, né? Você associa aquela recompensa com a memória do suco de laranja e dá aquela vontadinha. Mas se você tomar um copo d'água, passa, porque você estava com um pouco de sede e aquilo só direcionou a sua vontade prévia que você não estava atento. Ou despertou o que a gente chama de pré-vontade. Você ainda não está desidratado, mas você ia ficar com sede dali 15 minutos. Seu corpo já sabe disso. Ao ver alguém consumindo um líquido com algum atrativo, porque aquilo é uma recompensa. Açúcar para o corpo da gente é recompensa, né? Então, a coisa doce deu vontade, né? Ou, sabe aquela coisa? Esse funcionamento é muito leve. Espiritualmente, ele representa muito pouca tensão para você. Mas ele está lá. Embora o seu corpo tenha gerado a vontade, a ação de ir beber ou o suco ou a água é do espírito. É muito menos tensão entre o espírito e o corpo do que a condição, por exemplo, de você, tendo sido educado dentro de um sistema legal, ter vontade de bater em alguém, ou sabendo que fisicamente você está em desvantagem, ter vontade de bater em alguém. É diferente. A sua tensão entre o espírito e o corpo é maior. À medida que o corpo vai se tornando mais parecido com o espírito, as tensões maiores vão se realizando na perda de controle que você tem sobre essa resultante das emoções e o corpo. Porque o corpo também tem instinto animal, também tem impulsos animais, independentemente de você. Se o que está te dando o tempo de controle para a razão refrear a emoção ou controlar o fluxo da emoção, que seria uma maneira mais saudável de lidar, mas a gente geralmente refreia em vez de controlar. A gente só retém a ação, não tenta trabalhar essa energia, só represa. Ela está vindo à tona. E o que está acontecendo com esse vir à tona? Não está vindo à tona porque mudou algo no espírito. Está vindo à tona porque o sistema de controle, que é o corpo, está menos eficiente. Os sintomas da emoção, que antes não conseguiam mudar sua fisiologia a ponto de disparar o instinto animal, agora estão disparando o instinto animal. O seu centro reptiliano no cérebro, pena que o Thiago não está aí para conversar sobre isso, o seu centro reptiliano, que é a parte das reações primais de sobrevivência, ele está sendo ativado com maior frequência. E ele tá mais fácil do espírito induzir comportamentos nesse centro do cérebro. Eu estava vendo uma montagem de pequenos documentários feita por um estudante de medicina do hospital, do John Hopkins, nos Estados Unidos. É considerado um dos melhores hospitais do mundo. E é onde todo estudante de medicina quer fazer residência quando se forma em medicina nos Estados Unidos. E um dos estudantes que está fazendo residência lá, ele está fazendo na área de neurologia comportamental. Eu não sabia nem que tinha essa cadeira, né? E ele mostrou trechos de palestras e trechos de papers e montou uma espécie de mini documentário com papel e vídeos, né? Na verdade, ele fez seria um paper animado. Eu estava lendo sobre isso, tem me interessado bastante essa vertente, e ele descobriu que as pessoas que estão sendo admitidas pelo centro de revisão psiquiátrica deles estão tendo alterações inexplicáveis, vamos dizer assim, no centro reptiliano. Está mais ativo do que deveria. E são pessoas que não tinham traços de nenhuma patologia até 3 a 5 anos atrás. Se a gente considerar que a mudança central foi em 2012, tal do calendário Maia, né? 3 anos para trás, 3 anos para frente, é o período de transição, que é o tempo que esse alinhamento de dezembro vai abrindo as portas para a nossa sensibilidade, ou seja, vai quando a linha dá uma mudada no mundo, a gente muda a conexão espírito-corpo e fica amaciado pro resto do ano. Essa última amaciada pegou a parte de autopercepção. As outras pegaram outros traços, né? Percepção do meio, percepção empática, e agora estamos na autopercepção. A empatia está entrando por consequência. Mas mais no sentido da percepção de si no processo da percepção do outro, e não a direta empatia com o outro. Você está se colocando, por essa mudança de percepção de si, muito mais como vítima do contexto, para você mesmo, do que como alguém que é parte do contexto. Você não está se vendo como associado da situação incômodo, você está se vendo como vítima de situações incômodo. E as pessoas estão surtando. Essa semana a gente teve mãe tentando esfaquear a diretora da escola, uma senhora dando enxadadas numa santa na porta da igreja, e outras atrocidades, pessoas que estão perdendo o controle. O cara do avião foi gritante, né? E é uma coisa comigo. Ele é aquele que fez, é racional, ele queria notoriedade. Ele tinha a opção de fazer só quando estivesse sozinho, se matar. Não, ele queria notoriedade. Ele queria, já que ele não conseguiu notoriedade em vida, ele queria conseguir com a morte, né? Ele queria mudar o sistema. Bom, ele conseguiu. Conseguiu mudar o sistema. Agora, não creio que ele esteja ciente do que aconteceu ainda, né? Não é um perfil típico de perceber. Uma pessoa com esse perfil derrotado, ele deve estar frustrado. Eu não fui atrás, mas deve estar frustrado achando que não deu certo, né? Deve estar ainda tentando se matar, né? Desencarnado, sem perceber o que aconteceu. Isso é muito comum, né? E esse processo de nos percebermos está levando as pessoas a surtarem, porque nós estamos sentindo sem nos entender. Nós não entendemos de onde vêm as pressões, nós não entendemos. Não é assunto, não é tópico da educação ou da ciência falar sobre isso que nós estamos conversando aqui. Mesmo no meio espiritual, pouquíssima gente está ciente desse momento. E não é uma questão de falta de informação no mundo espiritual, é uma questão de resistência às possibilidades de realização, de mudança. No meio espiritual, tem assim, uma quantidade muito grande de espíritos cientes dessa aproximação, cientes da mudança. Mesmo no plano espiritual, tem espíritos que não estão sacando, estão achando que é mais uma mudança de conjuntura dos espíritos que mandam, e não uma mudança física do meio que está todo mundo passando. Porque o que mudou no mundo espiritual? Se o mundo físico chegou perto do mundo espiritual, uma parte do mundo espiritual deixou de existir. Tem uma, vamos dizer assim, um espaço de interface necessário entre mundo físico e espiritual para ver funcionamento. É uma separação que é o equivalente, se a gente fosse colocar em termos de espaço, a você ter aquela separação que é uma calçada com muretas, com plantas entre duas pistas de avenida. Você precisa ter uma distância que quanto maior a energia dos veículos nas duas mãos, maior tem que ser a distância, né? Então, por questão de segurança, não é à toa que as estradas, quando elas são duplicadas, né, em vez de você só alargar que você já tem, você duplica, porque você tem uma separação e você pode ter uma velocidade maior em cada pista. Você diminui a possibilidade da colisão frontal. Dois carros andando, por exemplo, a 120 por hora, se baterem de frente, você tem uma resultante de toda aquela massa, vai um carro com pessoas dentro, no mínimo 1,5 toneladas, em média 2 toneladas. Se você bater de frente, dois carros do mesmo tamanho, você vai ter um impacto de 3 a 4 mil quilos a 240 km por hora, se tiverem dois carros a 120. Essa é a realização do momento de impacto. É energia pra caramba. É energia de uma bomba de bom tamanho explodindo. Tá? não é fraco, tá? Não é fraco. Então, para evitar esse tipo de coisa, você separa. A natureza tem o jeito dela de separar as coisas. Não é separar fisicamente, mas separar existencialmente. Se a gente fosse tentar explicar, o mais parecido com essa separação é o que a gente entende como densidade. Você tem materiais mais densos e menos densos, né? Então, se você pegar uma esfera de 10 centímetros de diâmetro, feita de isopor, apesar que é uma marca, né? Teria que falar um nome técnico que eu nem lembro, né? Ou uma esfera do mesmo tamanho de plástico maciço, ou uma esfera do mesmo tamanho de chumbo maciço, você vai ter massas muito distintas com o mesmo volume, porque as densidades desses materiais é diferente, tá? Aí, isso é fácil para a gente entender. Mas quando a gente fala em densidade da realidade, não é o material em si que eu estou falando de densidade. É o espaço que a matéria ocupa que muda de concentração. O espaço, ele não é uma coisa contínua, lisinha. O espaço, hoje a ciência já está mais ou menos a par disso, está a par na verdade, mas não tem como mostrar, a gente já chegou a essa conclusão e a gente testa o espaço funciona assim. Ele é feito por uma espécie de espuma. O espaço não é uma coisa lisa, ele é uma espuma. É como se fosse o espaço constituído de esferas de espaço muito pequenas juntas umas das outras. E quando você se desloca, não é uma coisa linear, lisa. Você entra, suas partículas mais simples entram por um buraquinho e saem pela contraparte do buraquinho. Então é um fluxo de transformação em energia, matéria, o tempo todo. O tamanho dessa menor esfera de espaço possível, se a gente pode chamar isso de esfera, quando a gente usa três dimensões, né? É uma medida que usa um número descoberto por um cientista chamado Planck. Então a gente fala que é do tamanho de uma distância de Planck. O intervalo, isso pisca. Então você tem um tempo mínimo, um intervalo mínimo de tempo que você consegue manter esse espaço estável. Por que ele pisca? Porque ele tem um tempo de engolir matéria e um tempo de cuspir matéria. E esse intervalo de tempo é um tempo baseado nesse mesmo número descoberto por esse cientista chamado de tempo de Planck. São coisas que eu falo no curso de física espiritual. Mas o curioso para a gente é que quando a gente fala de densidade da realidade, a gente está falando de quanto que esses alvéolos precisam de energia espiritual para ali haver matéria física. Então, essa densidade é como isso concentra probabilidades de haver matéria. É assim que o espírito realiza a interface com o mundo físico, mudando as probabilidades que regem esse equilíbrio muito suave entre a capacidade desses buraquinhos receberem e gerarem matéria. Uma coisa interessante é a seguinte: matéria que já está aqui, parece que isso aqui está parado, né? Parece que a gente está parado. Não está. A Terra está girando em torno dela mesma. Então a superfície agora, nós estamos indo super depressa. Eu nem lembro agora, mas é uma coisa absurda, assim, em termos de deslocamento, 20 mil km por hora, uma coisa assim. É uma coisa bem ridícula a velocidade que a gente está girando, é muito rápido. A Terra está girando em torno do Sol, é uma velocidade muito mais rápida. Demora um ano para dar a volta, mas a distância é grande para caramba. Tá? A distância é grande para caramba. O Sol está girando no braço da galáxia. E as galáxias estão se afastando umas das outras. Então, se você somar essas velocidades, uma vez eu vi um cálculo, se você pegar um ponto referencial, todas as galáxias estão se afastando a 1.380.000 km por hora umas das outras. Uma coisa assim. por cima, não lembro do número exato, mas eu acho que era isso. Então nós estamos nos deslocando muito depressa. Então é curioso, porque a gente está se deslocando no espaço e no tempo agora. A gente não está parado, a gente está parado relativo ao ambiente. Mas o conjunto está se deslocando pelo espaço em si. Se a gente puder considerar que o espaço em si tem uma porção que é parada, a gente está se deslocando nessa porção. Eu tenho uma proposta ainda mais louca que eu falo no curso de física também. Que o espaço, esses alvéolos, eles são criados pelas consciências. Pela necessidade de experimentar espaço, as consciências criam espaço. Todos os corpos têm um índice de gravidade. O nosso é ínfimo em relação ao da Terra. A gente não consegue gerar gravidade suficiente para curvar o espaço sequer que o nosso corpo ocupa de maneira perceptível. Então a gente usa matéria pré-existente no espaço curvo pela Terra. A Terra se estabiliza no espaço curvo do Sol. Mas o que é o espaço curvo? Você tem várias teorias. Eu tenho uma leitura dessas teorias, que elas funcionam juntas, e parece que a matemática da física gosta muito dessa minha proposta, de que o espaço está sendo criado por esses corpos. A Terra está fabricando espaço. Então, a gravidade é o efeito de ter mais espaço perto do núcleo da Terra do que longe. Então, a matéria tende a ir para onde tem mais espaço. Então, a gente se sente atraído pela superfície da Terra, porque tem mais espaço perto do núcleo do que longe do núcleo. Então nós estamos escorregando na direção do núcleo. O Sol é a mesma coisa. Isso quer dizer que se o espaço está sendo criado, então o espaço está passando por nós aqui. E tem uma porção do espaço atravessando o Sol, atravessando a Terra, passando por nós também. E a gente entende isso muitas vezes como fluxo gravitacional. A atração é sempre inversa ao fluxo. Então nós estamos indo na direção do fluxo, sempre. A gravidade vem daqui, então tem mais gravidade atrás da onda gravitacional do que na frente. A gente está indo na direção da fonte. Então esse fluxo gravitacional é um fluxo do espaço passando por nós, nessa direção. Onde quer que o Sol esteja agora, que ele deve estar mais ou menos para cá, O Sol tá, a gravidade do Sol está vindo para cá, atravessando a gente. Ué? E agora eu não sei para que lado está o centro da galáxia, então não vou chutar. Do centro da galáxia para a gente está vindo um outro vento desses, um outro fluxo desses. Oi? Bazinga. Então a gente tem esse fluxo de espaço. Então o que a gente sente, a gravidade atraindo a gente, é a oposição do fluxo do espaço. E esse espaço atravessando a gente, ele não atravessa assim, do jeito que a gente vê um raio de luz atravessar o outro, que não interfere. O espaço, ele atravessa a gente piscando. Ele encontra uma partícula, essa partícula vira energia, e o espaço, quando passa, converte de novo a energia em partícula. O tempo todo. E esse é o processo que a física hoje chama de conversão partícula-onda. Acontece o tempo todo. Não é uma coisa que só acontece, não, é o tempo todo. Não é uma coisa estável. É o tempo todo energia com aparência de matéria. E o aparência é o momento que o espaço acaba de... Uma partícula, um alvéolo, vamos dizer assim. Um alvéolo esférico de espaço acabou de passar e o outro chega. Nas divisões entre as unidades de Planck do espaço, você tem o comportamento de matéria. Durante o espaço de Planck, você tem o comportamento de energia. Mas isso é física. O que interessa isso para a gente? Que o que mantém a estabilidade da partícula que já está lá é a probabilidade dela estar lá. Se a matéria já existe, ela tem a inércia existencial. Ela já tem um montante de massa e um montante de energia que se mantém. Mas o curioso é que todas as partículas, ela tem momentos no seu tempo de existência de instabilidade, em que as probabilidades dela existir chegam muito perto do empate. Isso daí é é uma modulação probabilística que acontece na própria natureza. Você tem a própria, vamos dizer assim, radiabilidade dos materiais que são estáveis. Se você for fazer os cálculos de por que eles são estáveis, você vai ter aqueles, um cálculo muito parecido com aquele que a gente fazia na escola, de mínimo múltiplo comum. Você tem comportamentos alternados que de vez em quando confluem todos os vetores de força perto do zero no mesmo instante do tempo. Nesse momento, aquela partícula ela tem um empate de probabilidades de continuar existindo ou de deixar de existir. Pela inércia existencial, se não houver uma variação probabilística externa, ela vai continuar existindo. Mas, se nesse momento houver uma tensão probabilística diferente, você pode mudar a existência dessa partícula, ela deixar de existir. E aí, você, se for num átomo, onde você tinha um elétron, agora você tem uma lacuna. E um átomo que estava estável ficou eletrovalente. Agora ele é um íon. Deu para entender? Ele está ionizado. Ele vai fazer uma nova ligação química. E essa energia, que não virou partícula, vai ser irradiada para o meio. Vai virar o luz ou o calor. Como é que você muda essas probabilidades? A ciência não sabe. Mas eu sou da teoria de que nós mudamos simplesmente por sermos espíritos. Nós mudamos essas probabilidades. A nossa presença tem a interface com o mundo físico justamente pela manipulação das probabilidades. É isso que a gente faz. Como espírito, nós interferimos constantemente no campo de probabilidades onde nós estamos inseridos como reencarnantes. E aí nós desestabilizamos a inércia probabilística. E isso é o que faz a gente conseguir mudar coisas no mundo e, pela permanência no corpo, mudar o corpo. É assim que a gente somatiza a cura, somatiza a doença, mas também é nesse tipo de mecanismo que nós, como consciências, controlamos o cérebro. Você tem um mecanismo no cérebro que é a interface espiritual e em todo o sistema nervoso do corpo, que tem uma instabilidade probabilística maior. É uma combinação química que faz com que haja maior volatilidade dos tecidos. Tanto que dá para fazer experimento físico. O tecido com maior índice de degenerabilidade por variação de energia é o tecido do sistema nervoso. Por quê? Porque é o mais instável. Qualquer pequena variação de energia, você destrói o cérebro. Quando você põe uma pessoa está com febre, se a temperatura do cérebro sobe muito, desestabiliza o cérebro antes do resto do corpo. Você pode ter cãibra, você pode ter dor, mas o que é essa cãibra que você está tendo? É o músculo que está sofrendo ou é o seu cérebro mandando impulso de contração quando não deveria? É o sistema nervoso descarregando coisa errada. A primeira coisa que colapsa é o sistema nervoso. Por quê? Porque o sistema nervoso e o cérebro são exatamente os materiais físicos mais voláteis. Que você põe um pouco de energia, tira um pouco de energia e ele para de funcionar direito. O nosso corpo é programado para manter os órgãos centrais e o cérebro estáveis em temperatura. Se você fica num ambiente de risco de hipotermia, frio, você começa a congelar das extremidades. E o seu corpo ele vai mantendo a temperatura não só do sistema cardiorrespiratório, mas ele vai tirando a temperatura das extremidades, ele prefere sacrificar primeiro o intestino antes de sacrificar a cabeça. Ele tenta manter a temperatura da cabeça, embora seja um ponto de alta perda térmica, muita dissipação. Ele vai sacrificando o sistema digestivo, tudo. Por que o corpo faz isso? Porque o sistema nervoso e o cérebro têm prioridade. São os mais vulneráveis, os mais voláteis. A variação de energia. E calor é energia. Você está perdendo energia, O sistema vai morrer, o corpo vai tentando se manter. A interface da vida está no cérebro. A interface do espírito com o corpo. Quem mantém a vida é o corpo todo, mas a interface é o cérebro. Nós sentimos coisas no corpo todo, nós usamos o corpo todo, nós temos relação espírito-corpo no corpo inteiro. Mas a parte da experiência, que para a gente é o que conta, a interferência que nós como espíritos exercemos sobre a máquina corpo, parte do cérebro. Tá? Parte do cérebro. Você precisa de conjunto, mas parte do cérebro. A gente pode levar em consideração, por analogia, dirigir o carro. Você controla o carro sentado no banco do motorista. É muito mais importante, vamos dizer assim, em termos de controle, o pedal, o volante, a alavanca, a outra alavanca. Mas se você não tiver o banco para sentar, você não consegue usar essas coisas ao mesmo tempo. Se você não tiver uma estrutura funcional, não adianta, mas é uma coisa curiosa, né? Você tem um conjunto mínimo de coisas para funcionar. E o corpo da gente também é assim. O cérebro são essas alavancas, o volante, esse conjunto pedal, né? Esse conjunto de coisas equivale ao nosso cérebro. E tem um mínimo de estrutura para isso funcionar. E mesmo assim, o nosso sistema reflexo de sobrevivência sacrifica o equivalente ao tanque de combustível, sacrifica o equivalente aos pneus, às rodas, à suspensão, para manter a cabine intacta. Sacrifica até o motor para manter a cabine intacta. Não é uma coisa interessante? Eu acho que isso está ligado justamente ao princípio da reencarnação ser exatamente essa, do sistema nervoso e o cérebro serem a interface espírito-corpo, né? E o processo ser usar essa volatilidade para conectar. Se a matéria mudou a sua, vamos dizer assim, relação com o mundo espiritual, como é que foi isso? Esse espaço que está atravessando a gente é como se ele fosse cumulativo. Quanto mais fluxos de espaço atravessando a gente, mais o espaço resultante é, vamos dizer assim, denso. Você tem mais fluxos estabilizando a gravidade onde nós estamos. A matéria fica mais estável, menos volátil. A impressão que eu tenho é que o que vem acontecendo nesses alinhamentos, e o grande alinhamento é o movimento da Terra saindo de um fluxo cumulativo gravitacional, de uma lente gravitacional, a gente está tendo menos fluxo de espaço na nossa direção, menos gravidade atravessando o meio, diminuindo a contenção. Tudo ficou um pouco mais volátil. Toda a matéria ficou mais volátil. Então, nosso sistema nervoso está realizando muito mais fácil as mudanças. Ou seja, está tendo muito mais espaço de probabilidades naqueles empates de instabilidade em que nós, como espíritos, causamos mudança. Então, como espíritos, nós estamos tendo mais poder de mudar as coisas na matéria, então nós estamos dando mais informação para o cérebro, para o sistema nervoso do que antes. Nosso corpo faz muita coisa sozinho. Ele é um sistema autorregulado. Mas a interferência da gente, a participação da gente no corpo, é fundamental para a experiência da gente. Isso é uma coisa curiosa. Quer ver, mano? Detalhes de observação. Eu, como espírito, tenho um idioma? Eu acredito que não. Eu tenho a capacidade de comunicação telepática. Eu tenho intenções e tenho um sistema de uso dessas intenções. quando eu entro no corpo e nasço, eu tenho que aprender um idioma. O cérebro está em branco. E em qualquer lugar que a criança for levada, ela vai aprender o idioma. Mas a expressão da personalidade vai ser a mesma. O contexto vai mudar, os mecanismos de expressar isso podem ser diferentes de acordo com a cultura, de acordo com a riqueza do vocabulário. Mas as intenções por trás das comunicações vão ser originárias da mesma consciência, do mesmo espírito. Então, o espírito em si, ele não está aprendendo uma linguagem. É o corpo que está aprendendo a linguagem. Então, a impressão que eu tenho é que a linguagem é uma operação física do cérebro. A linguagem mecânica, ferramental. Quem usa a linguagem somos nós. Mas isso é uma coisa curiosa. Porque nós usamos a linguagem num plano geral. Nós temos intenções para direcionar. E nós direcionamos, inclusive, o tom da linguagem. Nós escolhemos um menu de vocabulário. Vocês já viram como é que o Stephen Hawking se comunica? Aquele cientista da cadeira de rodas que ele tem, que é a doença degenerativa. Fizeram um filme sobre ele agora, concorreu. Teria de tudo. Aquele cientista, quando ele não estava mais conseguindo falar, ele ainda com o movimento na mão, ele foi presenteado por um cientista com um sistema de computador de fala, que é a voz dele, que a gente, aquela voz de robô que a gente escuta, foi um computador, era um Apple americano, um Apple II, rodando um programa dedicado, com um sistema de menus, em que olhando numa tela, o sistema conseguia escolher o que ele ia falar. E o cara bolou um sistema brilhante, que a partir de simplesmente 3 movimentos, sobe, desce e aperta, ele conseguia navegar por menus para escolher as palavras, montar as frases, aí ele conseguia, com tempos de segurar, mudar o menu e mandar falar a frase de uma vez. Isso é foi uma coisa brilhante desse cientista da computação. Para a frustração de Stephen Hawking, o sotaque do computador era Yankee, norte-americano, né? E quando fizeram para ele com um sotaque de inglês, ele falou, eu já não me reconheço mais como inglês. Eu só sei me ouvir como americano, depois de uma década ouvindo isso. Né? Ele manteve a voz com sotaque de americano, ficou engraçado. Mas eu tenho a impressão que nós, como espírito, fazemos algo muito parecido com o que ele faz. Nós montamos o que vamos falar a partir do vocabulário que já está no cérebro a cada momento da aprendizagem daquele corpo. Então, à medida que nós temos mais vocabulário, nós nos interfaceamos espiritualmente melhor com o mundo por meio do corpo, usando a linguagem. Como espírito fora do corpo, eu não tenho problema para me comunicar com espírito de nenhum país. Eu entro no corpo, eu não sei entender um alemão, não sei entender um russo. Complica, né? Não sei entender um chinês e nenhum dos seus dialetos, né? E, mais difícil ainda, não sei entender um alienígena se comunicando comigo de uma maneira sonora. E o que é curioso, fora do corpo, você não acha que Gray é mudo. Porque eles até que falam bastante, psiquicamente. Mas não tem uma linguagem falada como nós. Por causa do sistema fisiológico deles, eles já são predispostos para telepatia e para... Eles estão o tempo todo em rede uns com os outros, mas rede telepática. Então eles não têm necessidade de linguagem verbal. Mas eles comunicam muito. Só que é bem, bem diferente. Literalmente é uma coisa alienígena para a gente, a maneira como eles comunicam. Mas a gente consegue se comunicar com esses caras. Outras espécies que usam linguagem verbal e telepatia combinado, as palavras têm um significado muito mais rico. As palavras não têm um significado sintático, mas têm significados em camadas de intenção telepática. Quando alguém fala algo, muitas vezes está evocando uma memória no Akashi. É muito parecido com a linguagem iconográfica dos japoneses e dos chineses, os tais dos kanjis, que têm significados inteiros num símbolo. No caso de uma linguagem simbólica escrita, complica bastante, porque você precisa de um número muito grande de letras para representar o mundo. Tem 4 mil kanjis, e é pouco, né? Tem dicionários, você compra um dicionário comum aí, tem 80 mil palavras. Você precisaria, para fazer isso, precisa ter 80 mil desenhinhos diferentes, um para cada palavra. Dá para entender o enrosco? Para esses caras, não. Porque como, para alguns desses ETs, não os Greys, mas alguns outros, eles já conjugam, eles usam a linguagem verbal junto com a telepatia e junto com a percepção espiritual, os caras já têm acesso à memória coletiva do plano espiritual, e quando eles usam uma palavra, vem toda uma carga de memória para quem está ouvindo, também num meio de acesso espiritual. Fora do corpo, a gente tende a se comunicar de maneira linear, como a gente faz aqui, mesmo por telepatia. A gente encadeia as ideias, porque essa é a interface que nós temos com o corpo, e quando a gente está fora do corpo, projetado ou desencarnado entre vidas, a gente tende a manter esse padrão. A não ser que a gente treine para usar a comunicação de outra maneira. E essa comunicação, que eu falo que é em bloco, o cara te passa um conceito que você associa com, inicialmente com uma palavra ou uma frase, e depois aquilo parece que é um arquivo zipado que vai descompactando e vai saindo outras coisas de dentro, assim, né? Então, como a gente encadeia as coisas de maneira mais linear, numa sala com várias ETs e você é o último que entende a piada. O cara faz aquele negócio e todo mundo... E você está lá. Depois de 10 minutos... Né? É o tempo de descompactar o arquivo. É. Os caras estão na banda larga e a gente está lá no modo em discado ainda. É engraçado isso. Essas analogias que eu faço, elas são... A sensação é essa, não é assim que funciona, mas a sensação que dá é essa. Mas é engraçado ser o lerdo nessas horas, né? Porque você vê, né, como o contexto espiritual da gente é uma revelação das nossas limitações. Fora do corpo, eu não estou reencarnado. Mas eu estou limitado pelo meu momento de sabedoria. Eu não sou compatível com aquele bate-papo. Eu estou ali como uma criancinha, sabe? Num ambiente com os adultos discutindo algo sério. E mesmo quando eu entendo uma coisa, eu sei que eu entendi menos do que os outros, né? Mas foi o suficiente para pelo menos ter algum assombro. Isso é em termos espirituais. Eles não são pessoas que são melhores, as pessoas que estão, elas estão num momento de sabedoria diferente. Isso é curioso, porque você também sente que o seu potencial de ser é de ser daquele jeito quando você tiver experiência suficiente. Sabedoria é uma coisa que você precisa viver para ter. Não adianta estudar. Estudar te dá o conhecimento para aproveitar as experiências, mas não dá instantaneamente sabedoria. Estudar é só um pedaço da coisa. É necessário para a gente? É. O entendimento é necessário para poder ter algum nível de sabedoria. Porque senão você passa pela experiência, não entendendo, você não fica sábio. Tem gente que até fala, pô, mas tem gente que é ignorante e tem sabedoria. É ignorante nessa vida. Consciencialmente, ela já passou pela aprendizagem e pela experiência da sabedoria. O que ela está manifestando é sabedoria da índole, não do resultado da experiência agora. Ela já trouxe sabedoria, porque ela já despertou sabedoria em outras vidas. E embora o cérebro não tenha o conhecimento e o entendimento, a índole, a tendência do espírito na ação é agir com sabedoria, que não tem a ver com conhecimento naquela vida. Mas a sabedoria nova, que ainda não foi conquistada, precisa que naquele âmbito haja entendimento. Pelo menos essa mecânica que eu vejo na nossa realidade, da maneira como nós experimentamos agora. E a minha opinião sobre o que eu vejo, do que eu sinto. Nesse momento de sensibilidade maior do físico, porque está mais perto do espiritual, nós estamos manifestando mais as nossas emoções. Fisicamente, estamos sentindo mais a interação com o meio ambiente. Porque se o corpo está mais volátil, para sofrer a interação do espírito, ele também está mandando mais informação para o espírito. Então a gente está sobrecarregado de informação em relação ao espírito-corpo. Não é só para a internet, dos 200 canais de televisão. Não é só isso que está sobrecarregando a gente com informação. Desde essa mudança começou, a mudança em si começou faz alguns séculos, mas o pico, a coisa começou a pegar de 2009 para cá. A gente começou nesse processo de sobrecarga de informação espírito-corpo. Então, isso gera para a gente, como espírito, muito estímulo que evoca muita emoção. Então, a gente tende a ficar cada vez mais, vamos dizer assim, emocional. Todo mundo tem uma maneira de se posicionar na relação razão-emoção. Aumentou a pressão emocional, tem gente que aumentou a força racional para controlar. Tem gente que está deixando fluir as emoções, tem gente que está prendendo as emoções, cada um está fazendo de um jeito. A questão é que a gente não tem muita noção de como a coisa funciona, até que já passou, né? Olhar em retrospecto é muito mais fácil do que olhar em prospecto. Tanto que a gente sempre fala, né? Quando, depois que acabou o jogo, todo mundo critica o técnico, né? Mas aí é fácil, né? Você já viu o jogo, você já sabe o que aconteceu, né? Mas na hora ali de preparação, ignorando o que o futuro vai trazer, e durante a ação, sentindo em primeira instância todo o estímulo, a gente está sempre usando o passado como referência do improviso. Porque é sempre um improviso. Por mais que esteja preparado, o instante da escolha é você que faz. E aí, nós estamos ficando mais suscetíveis às pressões uns dos outros, do meio e das nossas próprias sensações. O corpo está protegendo menos o espírito dos estímulos e também está realizando mais o potencial do espírito. Vamos dizer que ação e reação no mundo físico está mais depressa. Então, se a frenagem que o corpo oferece para o espírito diminuiu, a eficiência do freio diminuiu, você está sendo mais reativo, você está tendo menos controle. Como que você lida com isso? Tenho algumas propostas. Eu sempre falo para você, se você se observar, você consegue ver os seus processos. Tem um lado muito incômodo nisso, que se você não tem noção do que está acontecendo, você vai somatizar doenças mais depressa, vai ficar mais reativo, você vai ficar socialmente mais inepto, né? Socialmente mais difícil de conviver, você vai aturar menos a você mesmo, aos outros. Mas qual que é o lado bacana disso? O lado bacana é que a acomodação dentro do mascaramento do mundo, que tem padrões, regras, normas de convívio, que suprimem a tendência do espírito em favor da manutenção de um funcionamento mecânico das pessoas, está perdendo eficiência. Por que é que as pessoas estão surtando? Porque essas pessoas, elas não estão felizes. Elas estão tensas. Tem uma tensão emocional e kármica delas com o papel que elas representam no mundo. E elas não estão sabendo lidar com isso. Como não sabem direcionar essa energia, elas explodem energia em ações que, para elas, dão a sensação de liberação. Estão rompendo com as normas sociais para canalizar a energia. É o equivalente de uma pessoa viciada usar droga. A gente vê extremos emocionais de todo tipo. A pessoa que saca uma faca para agredir a diretora da escola, o outro que joga um avião com 150 pessoas numa montanha, são pessoas que não estão em conformidade com elas mesmas e estão tentando colocar essa energia para fora, essa emoção ser transformada em algum tipo de ação. Se a pessoa se conhece, se observa, ela encontra canais para fazer isso de maneira controlada. Mas a sociedade não te ensina controle, ensina supressão. Se você suprime, o potencial vai acumulando. E quando passa da borda, aí você tem avalanche. Porque é um sistema de comporta. Não é simplesmente, olha, caiu uma gota, escorre uma gota. Não. Quando passar uma gota do limite, a comporta abre para esvaziar. A pessoa explode. Não completamente. Tem gente que só vai, vamos dizer assim, só derrama a tensão superficial. Né? Você já tentou encher um copo de gota em gota? Você tem a tensão da água que mantém, ela vai fazendo uma barriguinha para cima. Chega um ponto em que passa, quando passa, uma gota faz escorrer o equivalente a dezenas de gotas. E aí a coisa equilibra quando está no nível da boca superior de novo, do frasco. Isso é o mínimo que acontece quando você chega no seu limite e dá uma surtadinha. A questão é quando você chega nesse limite e a sua válvula de escape abre. Né? Você derruba o copo. E aí vai toda a energia de uma vez. E aí aquela pessoa que derruba o avião, que vai com a enxada na porta da igreja destruir uma figura de Nossa Senhora, não sei do que. É surtar mesmo. Você vê as pessoas se agredirem. Eu estou falando, teve um que começou a socar o outro também essa semana. Onde é que foi? Passou no... O que foi o... Eu lembro que foi uma coisa inesperada também, assim. O cara simplesmente levantou e deu um soco no nariz do outro, na beira da calçada, assim. Uma coisa, assim, inesperada, né? Também alguém pegou com câmera, estavam filmando outra coisa e pegaram um flagrante de violência, assim. Era uma coisa... Outro dia, ainda comentei, nós só falamos aqui, um cara que foi, espancou um cara, que mandou o cara para o hospital e a câmera de segurança do trabalho pegou o espancamento. Né? Um cara que supostamente deveria, era um lutador de jiu-jitsu, que estava desconfiado que a ex dele estava saindo com outra pessoa, que era uma ex, indo visitar o que era o novo namorado ou amigo, e o cara falando que não era ex nada, que ainda é a mulher dele, só que estavam separados. Inspiração, né?
O cara do Top Gear,
Também, teve o cara do Top Gear, que esmurrou o produtor do programa, o Top Gear em inglês, não americano, em inglês, o cara principal, que é o programa de carros, né? Que é muito antigo, eu particularmente gosto muito, acho divertidíssimo, e inclusive ele é muito carismático. Ele fala o que ele quer, assim, você vê que ele é totalmente sarcástico, mas ele tem a síndrome da estrela. E aí ele ficou bravo com o produtor por algum motivo lá, algo que ele não estava gostando. Foi a comida? Foi a comida do hotel? Eu lembro que foi algo banal. Aí ele começou a esmurrou o cara, assim. E o outro foi para o hospital. E o outro não brigou. O outro simplesmente não reagiu, porque... Acho que ele teve muito autocontrole ali, ou realmente o cara é muito fraco. Eu creio mais no autocontrole do cara, dele se controlar, porque ele sabe, se ele batesse de volta, ele deve ter pensado, se eu encostar a mão nesse cara, ele tem dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo, né? O cara é milionário. Ele falou, não, melhor apanhar do que perder tudo, né? E aí no fim o produtor ficou por cima, porque o canal viu, foi filmado, né? Viram que o cara simplesmente se defendeu, se fechou e ficou apanhando. E o outro não tinha razão nenhuma, mandaram ele embora.
Pode ser apenas, né? Por um momento inusitado. não acreditar que aquilo está acontecendo.
Só também.
É. Porque é um cara doce, é um cara educado, né, que está fazendo aquilo, é uma coisa que ele não acredita que aquilo está acontecendo. Parece que
mas... O que está tomando as pancadas, se for uma pessoa muito gentil, ela não tem o instinto de revidar na hora.
Não,
o que está andando nunca foi gentil. Ele é uma besta. Ele é uma besta. O pessoal da produção já odiava ele fazia tempo.
É.
Ele é uma pessoa que tem uma péssima fama. Ele sempre falou besteira no ar. Ele fazia comentários no programa. É, ele adorava fazer esse programa ao vivo, inclusive. Que são os especiais de Natal, especiais assim, de Ano Novo. É, falando coisas, ele fez comentários sexistas, racistas, de nacionalidade, falou mal dos coreanos, dos chineses, né?
Ataque sem causa.
É o humor dele, é o sarcasmo dele. Okay. A questão é que é impróprio. É impróprio, porque a base do sarcasmo, a graça, está justamente no preconceito. Então ele fez um comentário sobre carros coreanos uma vez que ficou famoso, que falou, pelo jeito todos os coreanos que trabalham na fábrica disso aqui comeram do mesmo, ele falou, não sei se foi gato frito ou rato frito, uma coisa assim, porque é uma coisa cultural comer um bicho que a gente não come. E ele tirou um sarro falando assim, e devia estar estragado para fazer um carro desse jeito, né? Então não foi só, fosse um ataque ao carro, pô, aquela marca mandou o carro para ele avaliar, sabendo que ele faz isso. Mas falem bem ou falem mal, mas falem da gente, né? Assim, as marcas preferem correr o risco dele falar mal do que cair no esquecimento. Então todo mundo leva os carros para ele avaliar, sabendo que ele podia meter a lenha. Mas ele muitas vezes meteu a lenha no povo, na cultura. Porque era o jeito dele fazer graça. Sabe, eu falo que é o humor da velha guarda, aquele humor incorreto, que ofende as pessoas. Ele fez comentários sobre sexista, sempre fez piadinha com mulher no volante, sempre fez piadinha com pessoas que não são... qualquer cor, não é branco, para ele é piada. Né? E não é... Em inglês, mesmo estando na Europa, já é um nível de piada. Se for fora da Europa, é pior ainda. Né? As piadas que ele fazia de latino eram sempre muito pesadas. Muito inteligentes, mas sempre extremamente pesadas. Impróprias. Né? Colocando todo mundo no mesmo balaio da coisa que está no momento. Então, ele fazia piada falando que aqui todo mundo era mexicano, depois falando piada... E nos últimos tempos, todo mundo aqui era brasileiro, né? Porque o Brasil ficou mais famoso... Então, qualquer coisa dos Estados Unidos para baixo, para ele, era Brasil agora. Né? E do ponto de vista dele. E agora ele surtou, isso ele não tinha feito ainda. Por que é que ele surtou? Um cara com décadas de carreira. Porque ele não está se aguentando. O sarcasmo sempre foi suficiente para colocar energia para fora. Naquele momento, não foi. E parece que é uma coisa boba, de alimento, né? Para ele não foi. Para ele aquilo podia, naquele momento, ser muito importante. Foi juntando, aquilo foi a gota d'água. Foi juntando as coisas dele se refreando, porque é um cara que não sabe canalizar a energia de outro jeito, só daquele jeito, com aquela agressividade. Isso todo mundo está sujeito à pressão. Mas cada um escolhe como canalizar essa pressão. Essa é que é a questão. Essa tensão entre... o potencial espiritual e as emoções e a realização física, as ações. Como é que você realiza isso? Como é que você canaliza essa energia? Eu tenho sentido cada vez mais essa pressão. E eu estou ciente o tempo todo das necessidades que nós temos de direcionar essa energia. Eu estou vendo as pessoas em volta se alienando mais ou surtando mais. E alguns se alienam e surtam. Tem sempre a pessoa que faz dobradinha. Né?
E esse comportamento massa, agora você foi falando, eu fui lembrando, até de alguns casos na Inglaterra também, que eu estava vendo um vídeo, alguns hooligans, né, torcedores estão saindo de um jogo e pediram um rapaz negro de entrar, falando que a gente é racista e a gente gosta desse jeito mesmo. Então, Teve outro caso também aqui no Rio Grande do Sul também, assim, as pessoas entraram dentro desse... É como se elas, pelo menos assim, pelo que eu entendi, assim, bom, em grupo a gente está assumindo, quer dizer, eu acho que está vazando mais esse caldo, assumindo a personalidade do grupo também, assim, antes era uma coisa que era assim, mais reservada, era mais, digamos assim, piada de bar ou uma outra coisa assim, agora em grupo ele está tomando uma dimensão mais...
Em parte, é uma espécie de empatia de grupo, a sensação de força nos números. E é uma reação que tem a ver com aquela explicação que eu dei no começo, de instinto. Os macacos, nós, todos os primatas, nós temos instintos de grupo. Não é à toa que os humanos formaram tribos quando começaram a ter autoconsciência e desenvolver linguagem. Como todos os primatas, nós somos animais de bando. E não tem uma estrutura, como acontece com alguns animais, uma estrutura de, vamos dizer assim, todos os animais têm uma estrutura baseada na força, mas você tem perfis diferentes, você tem estruturas que são de origem genética, como acontece entre os insetos, que você tem animais pré-definidos geneticamente para liderar, para servir, para trabalhar, para defender. Não, nós, como a maior parte dos mamíferos, nós criamos uma hierarquia de grupo com base na força. E os primatas são um pouco diferentes, por exemplo, dos felinos ou dos cães. Mas a estrutura é muito parecida. Entre os primatas, você tem a definição do alfa, você tem a formação de relações de uma maneira bem complexa, mas a interação social dos primatas é bem mais complicada, não tem a simplicidade de um grupo de felinos ou um grupo de cães, que os papéis são muito simples. Entre os primatas você tem política. Não só entre os humanos, mas entre os grupos de chimpanzés, os grupos de gorilas. Você tem política. Então você tem a mediação, que é uma coisa que você não vê entre os felinos e entre os caninos, você tem entre os primatas, mediação. Então é curioso que se a fêmea alfa, que é a fêmea do macho alfa, né, traz um filhote perdido ou roubado de outro grupo, ele é imediatamente aceito no grupo. Se uma outra fêmea faz isso, e o alfa geralmente mata aquele filhote, a não ser que seja trazido junto a ele pela fêmea alfa. Então as fêmeas, quando trazem um filhote de fora, os machos às vezes arrastam o filhote de fora por algum motivo, para o grupo, por algum motivo qualquer, geralmente uma filhote fêmea, um macho que arrasta uma filhote fêmea, vai levar para fêmea alfa, para depois levar para o macho alfa. Se for um dos machos, ele vai procurar o caçador principal, que geralmente é o que mais disputa espaço com o macho alfa. E aí ele vai apresentar como se fosse um presente. E é uma coisa curiosa. E se aquele macho resolver ficar com aquela fêmea que ele trouxe, ele não pode brigar. É muito curioso. Geralmente, eles contam que aquele macho vai levar para o macho alfa, como se fosse uma ele quer incluir como um desafio, num momento apropriado, e aquela fêmea está no bando a partir dali. E essa política, se você olhar os estudos de animais, você não vê entre os cães, não vê entre os leões, entre os leopardos, entre os gatos. Você não vê isso entre os coiotes, entre cachorro, entre lobo, mas você vê isso entre chimpanzés, entre gorilas e entre humanos. Interessante isso, né? Espiritualmente, a gente foi atraído para uma variedade dos primatas. Então, se a gente está voltando para aquele centro chamado de reptiliano, que é mais instintivo, no momento em que você encontra algo em comum com os outros, é fácil a gente agrupar, porque o nosso instinto manda isso. Agora, a sensação de que a regra do grupo é a que importa, quer dizer que essas pessoas elas estão indo mais para o lado animal do que racional. Estão ignorando a regra social. A regra social é puramente racional. A gente obedecer lei é fruto da razão. A gente obedece a lei numa expectativa totalmente teórica de que os outros também vão cumprir a lei. A gente não tem garantia, mas a gente acredita com tanta fé nisso que a gente anda pelas ruas desarmado. Né? A gente se empaçoca dentro de um metrô e convive com situações de desconforto junto do outro que também está aceitando a situação de desconforto. Isso é uma crença no sistema. Isso é totalmente intelectual. Isso tem a ver com programação social, com crença intelectual. Aí as pessoas geram mais tensão emocional e quando encontram um grupo que estimula a sensação de liberdade do lado animal, acabam funcionando em grupo. Isso aí tem um nome, né, de manifestação instantânea chamado de turba, mentalidade de turba. Turba é quando junta um grupo para linchar alguém e ninguém consegue parar esse grupo. Isso é uma turba, aquele grupo humano fazendo um ato contra as regras, né, e um ato contra alguém. É um ato conjunto incontrolável, movido por emoção. É chamado de turba. Então isso é uma atitude de turba. É uma tribo formada por essa atração. E essa começa num comportamento de tribo. E a tribo valendo mais que a sociedade. A gente não gosta mesmo, somos racistas. E a gente quer que seja assim mesmo. Como o pessoal que espanca quem não é da mesma cor, quem não é da mesma opção sexual. Esse preconceito vem à tona em grupo mais fácil do que como indivíduo. Por causa desse instinto primata. E pode ver, esses grupos sempre têm um alfa, sempre tem um caçador, sempre tem um articulador político. Você fala, mas é estranho, está aparecendo mulher no meio agora. Sempre teve. É que em vez da mulher fazer vista grossa, ela está deixando lá no animal vir à tona também, participando muitas vezes da ação conjunta. Isso faz parte da liberação feminina, né? É igualdade, inclusive na animalização, né? Vamos entrar junto no festival de horror também, né? Se está entrando junto no poder, no controle, na hierarquia, no show de horror também. E é assim que está funcionando. É assim que está funcionando. Foi bem observado. É parte dessa mecânica. Lamentavelmente, o nosso processo de educação, de linguagem, não nos preparou para isso. Nós estamos no improviso sem referência. E aí, quem é mais observador está enxergando algum caminho de associação estatística, experimentação. O meu trabalho tem sido o quê? Tem sido, pela observação no mundo espiritual e do físico, tentar descrever o que está acontecendo. Eu venho narrando essa aproximação há anos e eu vim avisando muito antes que 2012 ia ter uma grande mudança, ia ser uma transformação de mundo. Não sabia o que ia ser. Falei, não vai ser o fim, vai ser uma mudança. Aí eu falei, a mudança, eu sempre falei, e a mudança vai ser uma mudança de percepção. Só não pensei que ia ser tão radical. Eu pensei que a gente ia, sei lá, ficar mais telepata, uma coisa assim, mas não pensei que ia ser uma mudança assim holossensorial. Todos os sentidos mudaram. Eu estou sentindo mais cheiro, estou sentindo mais sabor, estou ouvindo mais alto. Tudo para mim é barulho hoje. Eu ouço ruído mental dos outros, emoção dos outros. Eu sinto como um incômodo. Você entra num ambiente, você sente. Você não tem a decodificação no cérebro, porque se você não tiver o treinamento de clarividência, você não tem a decodificação, mas você sente a pressão. Você está no ambiente, o ambiente te parece opressivo, te parece um ambiente agressivo. Cada um de um jeito, né? Ele pode parecer ruidoso, ele pode parecer sombrio. E às vezes não tem, um ambiente bem iluminado, por que está sombrio? Você está sentindo energia espiritual no meio, que antes você não percebia. Mas agora você está percebendo com uma espécie de sexto sentido. Você está traduzindo com reação emocional. Porque você não tem treinamento de canalizar essa energia para nenhum dos sentidos. Eu treinei minha vida inteira a clarividência, desde os 20 anos eu treino a clarividência e a clareaudiência. Eu estou canalizando por aí, então tendo a ver e ouvir. E eu sempre tive um certo índice de clarolfatência, de sentir cheiro espiritual, né? E agora está muito radical. Assim, eu estou sentindo muito fácil cheiro de memória espiritual de espíritos que estão perto, de aura de pessoas que estão perto de mim. Isso dá uma sobrecarga sensorial tremenda. Vira e mexe, eu estou tendo umas tonturas ferozes por excesso de informação. Estou tendo dificuldade de adequação porque meu cérebro não está treinado para tanta informação. E eu estou tendo que tentar dosar voluntariamente o fluxo de informação. Qualquer relaxada, eu sinto que eu começo a ficar distraído. Por que aumentou tanto a quantidade de pessoas com distúrbio do déficit de atenção? Por que aumentou tanto? As pessoas estão com sobrecarga de informação. E aí não conseguem prestar atenção porque é informação demais. E a criançada agora está tendo cada vez mais isso. Ah, isso daí é aqui é o diagnóstico da vez. Não é bem assim. As crianças estão mais avoadas. Sempre teve. Eu lembro quando na minha infância sempre tinha um ou outro avoado. Hoje não é um ou outro. Hoje é a maioria numa turma de crianças. Você olha um comportamento. Tá, a molecada está jogando bola na rua, perto, na frente da minha casa. Eu, às vezes eu fico olhando o comportamento deles e mais da metade daquela turma não tem foco. Não tem foco. Eles não conseguem nem se organizar. Mas aí a bola começa a rolar, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles estão correndo atrás da bola e chutando. E você vê que eles entram no reflexo mecânico, no instinto, e na memória mecânico-visual. E eles começam até a brincar bonito com a bola, mas sem meta. Você percebe, eles passam horas fazendo drible e ninguém faz gol. Eles esquecem que tem que chutar para o gol. É mais divertido o confronto, a disputa. E isso é instinto animal. Isso é treinamento de primata. Fazer gol é uma coisa racional. Deu para entender? A disputa com a bola é a dividida, são os primatas brincando, treinando para se tornar caçadores e catadores do grupo depois. Deu para entender que como a coisa está assim, às vezes a gente pensa, olha, ficar mais sutil, né? Ah, a matéria está ficando mais perto do mundo espiritual, então vai ficar mais legal. Não é bem assim. Porque a defesa da maior parte das pessoas está sendo deixar o instinto tomar conta. É uma defesa isso. É uma defesa por causa da superestimulação. E a ação instintiva realizar potencial. Por outro lado, isso significa que a pessoa não está experimentando o karma. O que é experimentar o karma? O que é karma? Karma é o vazio da consciência que precisa ser preenchido pela experiência. Se você, como espírito, não está no controle, quem está no controle é o centro reptiliano do cérebro, você não está participando da experiência. Você é espectador. E como espectador, você pode ler um livro, assistir um filme. Não conta como aprendizagem de experiência. Você pode até ganhar repertório, mas você não vai ter sabedoria. E a gente reencarna para ficar sábio. Experimentar o karma é o jeito da gente ficar sábio, que é ter a experimentação daquele potencial de ação, daquela emoção, sob controle. A gente fazendo, deixando a emoção fluir, mas escolhendo com lucidez. Quando a emoção está fluindo sem lucidez, só por instinto, você é só observador passivo. Isso te dá repertório. Você vai ter referência do que, como funcionou, mas você não sabe escolher. Pode falar.
Não sou que entender, essa é uma coisa que me ocorreu. Bom, o nosso corpo, ele já tem uma característica de, assim, a percepção sensorial, ele é bem grande. Assim, nosso corpo, ele já é, espiritualmente falando, ele é muito mais avançado do que a nossa maturidade enquanto espírito aqui. Quer dizer, agora com essa sutilização está piorando. Quer dizer, está piorando o que eu digo assim, está ficando mais. A nossa sensibilidade está muito mais desperta que o nível de maturidade que a gente já não tinha para controlar com um corpo que já estava, entre aspas, adormecido. Quer dizer, eu acho que a nossa sensibilidade está aumentando com essa sutilização. esse potencial sensível do corpo. Quer dizer, uhum. O que vai acontecer daqui para frente? Então, com quem está aqui? Porque...
Então, isso é uma coisa que eu venho conversando. Não é que é maior. Há uma adequação. Eu acredito, isso é uma crença a partir de observação, mas não passa de uma crença, não tem como provar, que nós somos atraídos para o contexto, espaço-tempo, ou seja, para o planeta, para a cultura, para a sociedade, para a cidade, para a família, que vai oferecer maior eficiência na experimentação do karma. Quando a gente é atraído para um contexto, é que aquele contexto é o mais compatível com aquilo que eu preciso viver. A gente é atraído para reencarnar ali. Porque ali, naquele ponto, você tem uma linha de probabilidades, a partir de onde vem a linha histórica, para onde vai a linha histórica daquela família, daquele povo. A partir dali, aí, não é nada definido. É a escolha é no momento. E não é uma escolha consciente, é mecânico. Você tem vazios na consciência, coisas que você não sabe, vamos dizer assim, rudezas, e você tem sabedorias, brilhos, refinamentos. Isso gera um conjunto de forças, eu falo que são vetores de atração, que te colocam num contexto compatível. Se esse corpo físico não oferecesse a medida equilibrada no momento da reencarnação, a medida equilibrada de resistência e permissividade para você poder experimentar o seu karma, você não era atraído para ali. A natureza não é boba, não é burra. A natureza sempre faz o caminho de melhor eficiência, menor perda. A natureza não perde energia no sistema, ela aproveita tudo, cara. Eu acho que quando a gente reencarna, aquela é a medida.
Mas isso que me gera dúvida. Bom, isso na época que encarnamos, agora está mudando radicalmente.
Então, mas essa mudança está no contexto.
Ah, já.
Pensa o seguinte: se você é um estatístico e um observador científico de um contexto, você está olhando o comportamento ali de um experimento qualquer, um experimento da física. Você está olhando ali objetos colidindo, e você tem uma média da dispersão dos objetos, mesmo que você não consiga acompanhar um por um, você jogar aqui, joga ali, você tem uma noção de quanto, se você tiver uma certa quantidade de energia, quanto que os objetos vão se transferir energia uns para os outros. Quando eles colidem, eles vão se propagando pelo meio. Eu posso fazer isso observando até coisas biológicas. Tem pessoas que observam colônias de formiga e sabem o comportamento que elas vão ter, tem uma noção de como elas vão fazer. Dado um certo quadro inicial de obstáculos, dá para inferir mais ou menos como que elas vão fazer o viveiro delas. A condição que a Terra está passando agora não é um acidente. Pensa no movimento cósmico. Esse momento, que é um alinhamento de centro de galáxias, buracos negros, estrelas, é uma coisa que está no mapa do universo. A gente consegue prever eclipse, isso, entendeu? Matematicamente. Probabilisticamente, se você for fazer um cálculo, você ia conseguir prever que isso ia acontecer agora se você soubesse o que procurar. Os maias sabiam que ia passar essa data em dezembro de 2012, séculos e séculos atrás. Entendeu? Agora, a percepção aqui não é matemática, é espiritual. Pessoas que sentem a linha de futuro. Eu consigo controlar a minha percepção de linha mais provável. Quando começa a ter, por exemplo, um déjà vu, eu consigo transformar numa clarividência coronal, eu consigo controlar alguns níveis de clarividência no tempo. Não consigo ver o futuro como ele vai ser exatamente, mas eu consigo ver a linha de menor resistência, até um certo tempo no futuro. Um cara muito sábio deve conseguir ver longe. Agora, vamos considerar que a consciência está atrelada no universo. Quando a gente fala de atração, a atração é do contexto naquele momento. E naquele momento, as linhas de probabilidade incluíam, olha, tantos anos vai ter essa sutilização. Isso foi um fator que pesou. Um dos vetores era isso. Então, nós estamos vivendo isso agora, esse momento de transformação está na nossa soma vetorial de karma na hora da reencarnação já. Isso aqui já era previsto. Agora, como a gente ia chegar aqui, foi escolha nossa. Porque a gente escolheu livremente. Cada coisa que trouxe a gente a estar até aqui fazendo isso. Tem gente que agora está se enchendo de remédio. Tem gente que está estudando espiritualidade, que é a minoria, infelizmente. Tem gente que está usando drogas. Tem gente enchendo a cara de bebida. Tem gente que está fazendo uma coisa muito racional. Tem gente que triplicou o tempo de academia para gastar energia física, para dar a sensação de que está liberando energia de algum jeito. Tem gente se matando. Tem gente surtando. São as escolhas que fizeram isso. Cada um está tentando conviver com o contexto. Alguns estão conseguindo realizar o potencial de maneira a ganhar referência de sabedoria. Alguns estão só preenchendo o repertório. E tem aqueles que estão alienados, que não estão nem preenchendo o repertório, que estão negando, que estão vendo tudo pelo canto do olho. Que o repertório é um monte de vultos do que está acontecendo em volta.
Que a gente conhece, que parece que se alienou.
Tem gente que tem a informação, poderia estar exercendo escolhas com lucidez, mas faz uma escolha anterior, a escolha de não se comprometer. E prefere viver à margem da informação do que está acontecendo. E resolve para ela alguma coisa na prática. Ela está vivendo no mundo, são pessoas que estão vivendo no mundo. Estão tendo uma experiência no mundo. Mas o karma não está sendo realizado. Ela não está ficando mais sábia. Os vazios, ou seja, a ignorância de sabedoria, a falta de sabedoria, a ignorância de experiência, vai continuar com essa pessoa. Não vai... Eu costumo dizer o seguinte, ela não vai ter nem amortização, porque quando a gente passa de uma vida para outra com o mesmo potencial em voga, todo o plano de necessidades muda e um não, esse vai virar um foco maior. Então você vai ter mais energia de diferença de potencial. Para quem for reencarnar agora de novo, já vai entrar numa realidade mais, com a matéria mais sutil. Então também vai ter um tipo diferente de investimento, de estabilidade, só para manter o feto vivo. Está muito mais fácil a gente somatizar a doença. E como é que é na hora que você tem ali as células ganhando a primeira formação? Vai estar muito mais fácil você danificar um feto enquanto você está tentando reencarnar.
Aborto espontâneo também?
É uma coisa que está mudando. Só não vai aumentar a taxa de aborto, por quê? Porque a maior parte das pessoas que estão muito incompatíveis com esse quadro já estão sendo atraídas para outros lugares. Está tendo uma grande transmigração, como não houve nos últimos 5, 6 mil anos. Acho que até mais. Acho que não teve uma dessa faz mais de 10 mil anos. É muito grande essa transmigração que está tendo. Já faz anos que está muita gente saindo e muita gente chegando. Boa parte dessa criançada que está nascendo agora veio de fora. Tá. Veio de fora, não chegou agora. Veio faz alguns anos, atraído pela tendência de mudança e está acompanhando a mudança com mais facilidade do que a gente. Porém, tem um perfil, né, que a gente está vendo, os jovens agora, com um perfil muito diferente de interação social. E é uma coisa curiosa. É uma coisa para observar. Não quer dizer que eles sejam melhores do que a gente. O centro do problema deles, ou seja, a necessidade de experimentação kármica, está mais compatível com essa volatilidade do que as gerações anteriores, que não sobreviveram até esse ponto. Nós temos uma necessidade mista. Quem foi atraído para essa virada está tendo uma oportunidade de viver dois contextos. Isso aqui é uma oportunidade muito boa. Eu lamento por aqueles que estão se matando agora. Porque isso aqui é de uma riqueza kármica. Para quem está prestando atenção, é uma coisa muito bacana. Porque você está se descobrindo. Eu estou me descobrindo. Eu falei, nossa, meu, tinha coisa que eu pensava que não era mais problema. Está lá no subconsciente. Eu tinha enterrado, eu não tinha ficado sábio. Eu tinha entendido, justificado e racionalizado para suprimir. A supressão não está funcionando mais, veio à tona. Então tem um monte de instintos meus que estão me dando sinais. Quando o instinto animal vem à tona, isso é um sinal de que alguma coisa espiritual está fora de controle. que disparou um instinto. E aí eu vou me observar, falei, pô, de onde veio isso? Nossa, isso é uma coisa que... Nossa, tem alguma memória lá atrás de alguma coisa, às vezes, dessa vida mesmo, tá? Que alguma coisa que eu aprendi a suprimir quando era criança, quando era jovem, que agora veio à tona. E, inclusive, esse tipo de assunto, para quem veio, no começo do ano passado, eu fiz uma sequência de palestras que eu chamei de Ferramentas para a Nova Realidade. Alguns vieram. Alguém dos presentes estava... Tem alguns aí? Estavam nas ferramentas? Tem alguns, né? E eu falei na época que eu tinha feito um curso, eu tinha montado um curso, e resolvi dar esse curso como palestras, que eu sempre faço no começo do ano. Eu acabei de fazer agora o da autopercepção, que foi essa trilogia, que geralmente é um curso que eu monto para dar um curso, e aí eu desmonto e faço as palestras gratuitas. Eu resolvi remontar o curso. Eu vou dar esse curso agora em maio. Para quem estiver interessado, fica ligado que vai ser em maio. Mas o curso é só ensinar truques de uso das ferramentas. Em última instância, é você que vai fazer as escolhas, é você que vai se observar, é você que vai usar as ferramentas. Ensinar, dar um jogo de ferramentas para a pessoa, não quer dizer que ela vai saber usar. Eu vou dar um jogo de ferramentas e dar exemplos. Mas você precisa fazer suas escolhas. Como e quando usar. Você pode usar as mesmas ferramentas para se alienar, para tirar vantagem numa situação física e ignorar o seu karma, ou para vivenciar o karma de uma maneira mais completa, a despeito do que a sociedade espera de você, né? Ou tentar coordenar as coisas, que eu acho que é o caminho mais difícil, que é funcionar na sociedade e ao mesmo tempo experimentar o karma. Isso é difícil. Eu estou me debatendo com o fio da navalha, vivo me cortando. Porque é difícil você achar o meio termo. Como é que eu vou funcionar na sociedade, não preocupado com as expectativas dos outros, mas com o funcionamento da sociedade, para poder interagir com as pessoas, que é parte do meu karma, interagir com as pessoas, e ao mesmo tempo viver o meu karma, respeitar a mim mesmo no exercício do livre-arbítrio. Porque não parece, a gente tem muito pouca oportunidade de livre-arbítrio na sociedade. A sociedade é extremamente programática. O sistema social é opressor pra caramba. Você não escolheu a linguagem que você fala, você não escolheu a sua educação básica, você não escolheu o que iam te ensinar, você não escolheu quem você queria imitar, você se viu obrigado a imitar os adultos que estavam perto de você, porque era quem estava perto de você. Você pegou manias, jeitos, que hoje parecem ser seus, e não são. Foram programados em você por exposição, e você, como primata, imitou. Como espírito, como aproveitar isso e ainda exercer livre-arbítrio? E tem um conjunto de ferramentas para você se observar, sair um pouco da mecanicidade, outras ferramentas para tentar funcionar na sociedade, como fazer para... É estranho, essa sociedade é um relógio cheio de engrenagens. Como fazer para funcionar dentro do relógio e não ser mais uma engrenagem girando no próprio eixo, né? Que não sai do lugar, só gira. Isso é que a sociedade quer de cada um de nós. Que nós simplesmente giremos e não que a gente se desloque. Como funcionar? Como conhecer o relógio inteiro, né? Como conhecer a sociedade? Como conhecer a experiência do karma? Isso é uma coisa que é um desafio para a gente. Oi?
É difícil a gente poder observar na gente esses momentos para fazer um melhor aproveitamento do karma e poder usar essas ferramentas. Agora, eu acho engraçado ela observar, e vocês observam, como vocês observam os outros, já é difícil a gente observar na gente, já. Tanta informação, você fica aí, olhar para o outro, para mim é difícil. Vocês falaram assim, olha, eu estou vendo, tem gente que tem todo o potencial e... Como vocês fazem essa observação?
Então, isso é uma tendência de perfil.
As pessoas estão desconstruindo mais e dando mais o pulso alto.
Não é isso. Não é isso. Estou falando, é o perfil. O perfil central da minha personalidade é de ser observador. Eu careço de ação porque observo demais. Eu preciso sair, às vezes, da condição de observador e partir para a ação. Então, meu perfil é observar. E essa observação sistêmica ela acaba ganhando riqueza, você acaba vendo detalhes, você acaba sendo um observador. Quando você está no controle, quando você deixa de ser, vamos dizer assim, alguém que se esconde atrás da máscara, mas alguém que está usando a máscara de maneira proativa, indo além dela, você consegue controlar o processo. Então você fica, vamos dizer assim, seletivo, detalhista, você consegue ficar menos preconceituoso. Uma coisa que atrapalha a observação é preconceito. Então, se você tem uma expectativa de algo, isso já é um preconceito. Quando você olha sem esperar, você consegue ver todos os detalhes dentro dos seus limites. Mas se você não espera nada, seus limites já são maiores do que daquele que tem expectativa. Então, não é que não tem uma fórmula. É um perfil. Ao longo dos anos, por exemplo, eu como observador, vejo que você está menos ansioso do que era anos atrás na experiência. Você continua espiritualmente ansioso, mas você está mais no controle. Isso faz com que você seja um pouco mais observador. Você está tendo sacadas que você não tinha. Então, tem coisas que você está deduzindo que anos atrás eu precisava falar. Hoje você deduz sozinho. Você está mais observador, mas você não se percebe tão observador porque o seu índice de ansiedade ainda é muito alto. Isso é engraçado, mas a gente vai aprendendo. Eu, como observador externo, para mim é mais fácil ver algo nos outros do que em mim. Ainda mais para ser clarividente, eu vejo a tendência da aura em ação, eu vejo a tensão. Eu não preciso querer ver isso. Isso é uma coisa que todo mundo irradia. Não é o pensamento, não estou lendo mente de ninguém, mas é o que se irradia a cada instante. É aquele, sabe, aquele negócio de vem o impulso espiritual de ação e vem o impulso animal e você vê a tensão. E a tensão é perceptível, ela ecoa na aura dos outros. Dá para sentir tanto empaticamente a sensação, quanto dá para ver algumas coisas graficamente pela clarividência. Isso ajuda a observar. É, ajuda, é ferramenta. É uma ferramenta a mais. Se eu usar isso para rotular uma pessoa, eu estou alimentando um preconceito e dificultando a compreensão daquela pessoa. Agora, com o tempo, eu fui me desvinculando desses preconceitos e parei de rotular. Eu vejo cada situação de cada um como um instante de experiência e não como um definidor de personalidade. Eu comecei a ver assim. Ainda tenho, lógico, eu tenho meus preconceitos. Mas hoje a minha tendência é, pelo menos racionalmente, desligar o preconceito quando ele entra na jogada. Então, aos poucos, eles não estão aparecendo o tempo todo mais. Tem momentos em que simplesmente eu consigo ficar neutro. Isso me ajuda muito a observar. Ah, como é que consegue observar assim? Treino. Exercício, esforço, treino. Não tem almoço grátis. É. E o fato de eu não ser sensitivo natural, de eu não ser clarividente natural, para mim acho que foi uma coisa muito boa. Até hoje, depois de 25 anos de clarividência, se eu parar de fazer exercício, minha clarividência fecha. Se eu não fizer os exercícios, ela reduz. Ela vai reduzindo e vai fechar. Então, eu sei porque, uma vez ou outra que eu pulo, não faço exercício um dia, de repente eu sinto que a clarividência está um pouquinho diferente. Se eu ficar 2 dias sem fazer, eu começo a não conseguir controlar. Eu não tenho mais controle como eu. Por causa de 2 dias. Então é uma coisa que tem que manter constantemente. É parecido com músculo mesmo. Não importa se você fez musculação a vida inteira. Se você parar, o corpo vai atrofiar. Não é que nem empilhar tijolo, né? Você para de empilhar, a pilha fica lá. Não, ela vai erodindo, né? E a clarividência é bem mais rápido para desconstruir do que músculo. Essa maneira de olhar para a realidade da gente, como a realidade física está afetando a nossa ligação espírito-corpo, como espíritos, a vivência do karma está mudando por causa de uma mudança no campo gravitacional do espaço à nossa volta, é uma coisa muito, assim, para a gente, fala, nossa, mas que coisa estranha. Está mudando a nossa maneira de realizar o karma. Tá. como é que eu vou lidar com isso? Com seriedade. Mas precisa também de leveza. Se você levar a sério, com peso, você vai ficar sempre preso no referencial que está pesando para você. O que é a leveza? A leveza é abrir mão das certezas. Nada é certo. As coisas são impermanentes. É separar expectativa de planejamento. Planejar para algo, mas não contar que aquilo vai dar certo. Porque o dar certo é simplesmente atingir o seu planejamento. Não quer dizer funcionar da maneira que seria melhor para você. Às vezes você começa um caminho e não está ciente de quanto que o caminho vai mudar e ser importante, mais importante do que o ponto de chegada para você. A gente não está ciente disso. A gente vai vivendo. Mas se a gente segue o modelo programado na gente de ser orientado por metas, né, voltado aos objetos, a gente tende a agir como máquina e atropelar tudo no caminho para chegar lá. E o caminho para a gente costuma ser mais rico do que a meta. Não mais importante, mas mais rico. Porque a meta é que nos fez começar o caminho. Então, a importância é grande. Você escolher algo para fazer. Mas a questão é prestar atenção no caminho, prestar atenção nos seus passos. Como você está fazendo? Não tem mágica. Como fazer? Eu tenho o meu jeito de fazer e eu compartilhei com as ferramentas. E vou compartilhar de novo no curso em maio, daqui a 2 meses. Mês e meio, 2 meses. Mas também não é uma... Não é um receituário de sucesso reencarnatório. É um jogo de ferramentas. Tá? Simplesmente isso. Não é você dar um martelo, um serrote, uma plaina, que o cara é marceneiro no mesmo dia. Você oferece as ferramentas e ensina a usar. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso é coisa dela. Aí, quanto ela vai ter aptidão com o jogo de ferramentas? Aqui no jogo de ferramentas não vai ter só isso, né? A pessoa pode se dar melhor com furadeira, serra tico-tico, metal e parafuso de porca, né? Porque, então, às vezes o cara vai dar um serralheiro melhor do que um marceneiro. Cada um vai pegar as ferramentas e usar do seu jeito. Tá? Hoje a minha intenção era falar justamente sobre a mecânica da sensibilidade. Por que que a gente está mais sensível? E como esses efeitos estão interferindo no nosso lado físico e na relação, né, do espiritual com o físico. Então, o que eu me programei para falar hoje foi isso que eu falei até agora. Vocês viram que eu falei bastante, né? Eu comecei a falar, não tive nem introdução hoje. Eu cheguei no pique desse assunto, já cheguei martelando informação. E eu até pensei que eu ia falar, vou fazer uma introduçãozinha, pensei, acho que esse assunto é meio pesado, vou fazer uma harmonização de energia e tal, mas não precisou. Mas só o assunto em si, vocês ficaram antenados, a energia daqui ficou legal para a conversa da gente. E eu queria fazer agora um relaxamento com vocês, mas uma coisa bem lúcida. Não é um relaxamento mental, um relaxamento físico, mas uma focalização mental. A gente coletivamente fazer o que a gente costuma chamar de ativação de energia, mas sem um exercício da intenção de mexer com os chakras ou fazer uma evocação espiritual, nada disso. É um voltar-se para si, né? Nós vamos, cada um, voltarmos para nós mesmos. É mais um exercício de auto-percepção que eu queria fazer, com um momento de expansão, com um momento de sentir o entorno, de compartilhar um pouco do que há em comum entre nós. Então é um exercício de mentalização, em parte, mas não é para imaginar as coisas, é aquele prestar atenção, ver o que você está sentindo. Vamos fazer? Show! Vou pedir para Fukuda, Inverte para. Ah, obrigado, Nilson. Oi? É bom, né? Nessa hora acho que não tem mais ninguém para chegar. Se chegar também não vai ser legal. Pedi para vocês descruzarem braços e pernas. Aliás, se alguém não desligou o celular, ou pelo menos colocar em modo avião, se colocar em modo avião já ajuda. Não adianta às vezes pôr em modo vaca, porque se ele começa a vibrar no silêncio, todo mundo escuta o telefone mugir, né? Fecha os olhos, descruza braços e pernas. Se você usa relógio digital, recomendo tirar o relógio do pulso hoje. Nas últimas duas palestras tive descarregamentos abruptos de bateria. Fecha os olhos. Acha uma posição aí na cadeira que você fica relaxado, mas atento, sem dormir. Eu sugiro que a gente comece sempre um trabalho desse tipo ficando em silêncio. Tentar acalmar a mente. Deixa o pensamento ficar tranquilo, sem ficar lembrando nem se preocupando. Depois de alguns segundos quieto, a gente sente alguns incômodos, então aproveita esse momento para se alongar, espreguiçar, estalar os ossos. Dá vontade de bocejar, boceja, se coça. E aí volta. Com o corpo relaxado, menos tenso, a focar a sua atenção em você. Deixa as emoções se abrandando, calma. Experimenta observar a sua respiração. Atenção no fluxo do ar. Se ajudar para começar, experimenta respirar fundo uma vez. E depois respira normalmente. Observa o ar entrando nas narinas, passando por dentro da cabeça, descendo pelo pescoço, enchendo os pulmões, e ao contrário, os pulmões esvaziando, o ar subindo, saindo por dentro da cabeça, saindo das narinas. Sente o fluxo. Yeah. sente a sua respiração. Começa a se lembrar que o ar que você respira faz parte da sustentação da sua vida. O ar traz um componente da energia que te mantém vivo. O ar físico traz o oxigênio que seu corpo usa para funcionar e leva embora o resultado da combustão dos alimentos, o gás carbônico. Você está respirando parte da energia da vida. Sente. Você é espírito e corpo. A parte física do ar entra e sai do seu corpo. Mas a parte espiritual do ar interage com você como espírito. A luz do sol é a matéria e energia do sol viajando pelo espaço. E a luz do sol atravessa o ar. A energia espiritual do sol permeia o ar que você respira. A gravidade e o calor da terra permeiam o ar que você respira. Você está respirando a energia espiritual da terra junto com o ar físico. Você está acelerando para atravessar você como espírito, a energia, a aura, parte do ser espiritual que é o sol, enquanto respira. Sente. Cada um sente a energia de um jeito. Tem gente que sente calor, outros sentem frio, outros sentem vibração, outros sentem luz, outros sentem som. Cada um sente de um jeito. Sente a energia vital do ar atravessando você, permeando, preenchendo você e se renovando a cada fôlego. Enquanto o corpo absorve oxigênio e expele gás carbônico, você, como espírito, se mistura com a sabedoria do sol, com a força vital da terra, e com parcela da luz das estrelas, trazendo sabedorias que viajaram de muito longe, por muito tempo pelo universo, dando toques, tingindo a energia vital que você respira, com suas delicadezas, com suas peculiaridades.
Sente sua energia vital, sua energia espiritual, que não fica limitada só ao peito, na região dos pulmões. Essa energia espiritual circula, ela se expande por todo o tronco. Quando você presta atenção na energia espiritual, a atenção funciona como um amplificador, como uma lente. Quanto mais você presta atenção na energia, mais intensa ela fica. Então presta atenção, sente a energia vital ficando mais forte. Não importa qual a sensação que a energia vital aparece para você, ela vai ficando mais ampla. Preenche todo o corpo espiritual. Atravessa todo o corpo físico. A cada fôlego, a sensação de energia espiritual é mais intensa. Se observa, sente a energia, sente a força vital. Ela permeia, atravessa o seu corpo. Mas você, como espírito, não está limitado à dimensão do corpo. Esse é só o corpo espiritual. Você, como espírito, vai além. Você, como espírito, tem também a aura. Potencial de vida. Potencial de emoções. Que se manifesta além dos limites do corpo. Consequência do corpo espiritual. A aura costuma se manifestar como uma bolha, no tamanho dos seus braços abertos. Isso não é uma radiação, é você.
uma manifestação sua como espírito. Você está presente além dos limites do corpo. Tente sentir isso. Tente sentir como espírito. Preste atenção. Sinta que a cada fôlego, a cada respiração, a energia que circula por você inteiro, por todo o espírito, aura e corpo espiritual. Sinta sua energia. Sinta o fluir da vida por você, corpo espiritual e aura. Sinta que essa energia interage com quem está em volta. Você está tocando quem está perto e sendo tocado por quem está perto de você. As auras se sobrepõem. Não importa quem está perto, é encarnado ou desencarnado. Se está prestando atenção na energia da vida, essa energia é uma energia que traz em si mesmo atenção, cuidado, respeito. Então compartilha essa sensação de cuidar de si com o outro, de respeito à vida, de sentir a vida, de gostar da vida com o outro. E aceita o compartilhar que vem respeitoso, que vem com gosto pela vida. Compartilha e aceito compartilhar. Sem preconceito, sem expectativas. Apenas com atenção, respeito, bem-querer pela vida. toda forma de vida, não só a sua. Sente o ambiente em volta todo vivo. Sua energia vital com atenção, com bem querer pela vida, com respeito à vida. Pode até ser irradiada além dos limites do espírito, não só permeando você, corpo espiritual e aura, mas pode ser irradiada pelo ambiente. Deixa essa energia que se fortalece a cada fôlego, a cada instante, se irradiar para além de você. Fica atento, porque essa energia você sente de um certo jeito, seja temperatura, seja luz, seja som, seja o que for que você sente. Pode ser diferente do que os outros sentem. Então, presta atenção nas sensações que você tiver. Se você está compartilhando com respeito, se você está irradiando com bem querer pela vida e com respeito por todos os seres, sem preconceito, a energia que vai te tocar vai ser assim também, uma energia de respeito, de bem querer. Então deixa essa energia atravessar você, se misturar com a sua, te fortalecer, de renovar. Thank you. Sente a sua energia. O ambiente já ficou vivo e leve. Quem estava aí nesse meio procurando assistência, orientação, já encontrou o que procurava. Então fica atento a você. Sente a sua energia. Sente que em vez de irradiar sua aura, volta sua energia agora para dentro. Uma energia já renovada, compartilhada. Se volta para dentro. Com tranquilidade, você sente energia de renovação, energia de renascimento, de cura. Permeando o interior da aura e principalmente o corpo espiritual, atravessando o espaço interno do corpo. É o potencial de nascer, de ser. Com tranquilidade, no ritmo da vida, respeitando o seu corpo, sinta. Energia viva por dentro do corpo, com atenção na respiração, sente essa energia renovando o corpo, presta atenção nas sensações do corpo. Tenta lembrar desse estado. Grava essa sensação. A sensação do exercício todo e desse momento. Se voltar para você mesmo. Estar vivo, tranquilo, ciente de si. Voltando mais e mais atenção para o corpo. Sinta a respiração. Sinta o corpo no ambiente. Sinto o corpo sentado na cadeira. Sinta quem está perto de você. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Vai voltando a se mexer, vai voltando a atenção para o ambiente. Abrindo os olhos. Está finalizando aqui o trabalho. Pronto, pessoal. Vou pedir para acender a luz, preparar os olhos para o ataque dos fótons. Só as duas de trás, tá? Obrigado. Acabou virando um trabalho forte. Tudo bem? O que, que esse trabalho trouxe de referência? A maior parte de você deve ter sentido que ao longo da palestra parece que o ruído deu uma diminuída. Quando a gente começou o exercício, assim, o ruído espiritual que a gente sente como pressão estava um pouco menor, porque a gente formou uma, que eu falo, a gente formou uma bolha de grupo em torno do assunto. E com o exercício foi ficando mais e mais silencioso, à medida que cada um foi se acalmando e voltando o foco para si, usando a respiração como foco de atenção, né? E ao longo do processo, você vai ficando ciente de si e ciente da sensibilidade. Cada um tem um jeito de sentir a energia vital, por isso que eu não peço para visualizar. O foco é você prestar atenção na sensação, em vez de ficar imaginando coisas. Fica atento para a sensação e, com atenção, fazer isso crescer, só prestando atenção. Mais do que querer que aumente, prestar atenção o suficiente para que a sensação fique o foco principal da atenção. Isso foi ficando mais intenso, como sempre fica. O curioso é que a intenção hoje era dar uma sensibilizada e expor vocês a um referencial de como é que dá para ficar tranquilo, mesmo ficando mais sensível. Eu acho que deu certo. Teve, a partir de um certo momento, que eu deixei umas pausas, deixei duas pausas de em silêncio por em torno de 4 a 5 minutos. O exercício todo teve em torno de 25, não chegou a meia hora, em torno de 25 minutos. Então eu tive dois intervalos de que eu fiquei em silêncio. Um no processo de sentir a energia da aura e a interação local, e outro na irradiação de energia vital para além da aura. E sentindo a irradiação de retorno. O interessante é que o processo que vem geralmente de espíritos que vêm junto, espíritos que vêm procurando ajuda, procurando assistência, alguma coisa, foi transparente. Ele aconteceu na primeira parte do trabalho e ficando tranquilo. Só ficaram algumas situações para serem resolvidas, que eu dei o toque aquela hora. Para o pessoal que trabalha junto e não está prestando atenção no ambiente do nosso trabalho, finalizar o que eles estavam fazendo, que eu ia terminar a nossa parte, né? E aí o pessoal fechou a parte deles e a gente continuou. O interessante é agora o silêncio. Esse silêncio não é um silêncio físico. Não mudou o silêncio físico do começo para o fim da palestra, é mais ou menos a mesma coisa. Vocês estão vendo esse silêncio? Isso é espiritual. Isso é a condição de sentir sua própria mente em paz por um momento, tranquila por um momento. Só isso. Você não está... Quando você se voltou para você, você quebrou o looping de reatividade. Todos nós mantemos um looping de reatividade ao mundo externo. Em vez de simplesmente deixar fluir a informação e sentir você mesmo, você tenta corresponder a cada estímulo que vem de fora. E isso gera um looping, porque você tenta responder para cada estímulo com uma energia igual e contrária. Você gera ruído interno para responder ao ruído externo. É como se você estivesse olhando um ambiente barulhento e estivesse tentando se camuflar fazendo barulho no meio dos barulhentos. A gente não precisa fazer isso, mas isso é uma reação de grupo. Isso é uma reação, de certa maneira, primata. Quando você se sente espírito, você consegue ficar mais tranquilo. Não que os seus problemas emocionais não estejam mais aí, eles estão. Os seus vazios, suas incompetências, seus medos. Mas é que você não está dando ênfase só para esses traços. Você já tem sabedorias conquistadas. Você já tem um equilíbrio dinâmico de ordem e caos. Mas você só presta atenção no caos. E esse é o momento de equilíbrio. Isso aqui pode ser o nosso cotidiano, se não com os outros, mas internamente. Você pode evocar isso no meio da multidão. Você pode evocar isso durante o seu dia de trabalho, dentro do metrô, pegando um trem, pegando um ônibus. Você pode evocar isso para você. Não vai ser como um trabalho de energia, mas você pode evocar esse silêncio interno. É lembrar dele, trazer isso à tona. Isso é uma parte de uma ferramenta, que é a construção de referencial. Então, hoje na hora que eu fui fazer o exercício, eu tinha a impressão que ia dar para fazer isso hoje, deu. Então, lembrem disso. Isso é uma coisa legal. Tá? Semana que vem tem um feriado, então a gente não tem palestra, tá? Aí na outra semana a palestra é comigo de novo, dia 11. E no dia 12, para quem já fez curso de clarividência, a gente tem a oficina, o dia de práticas de clarividência. Então, se você já fez, uma oportunidade de fazer um dia inteiro só de exercícios de sensibilidade e clarividência, treinamento de clarividência. Exercícios dinâmicos de percepção paranormal. Então é um dia que as pessoas costumam gostar muito, treinar bastante e dar referencial, né? Tem limite de vagas, então se vocês quiserem fazer, não deixem para a última hora. Já façam pelo menos a matrícula para segurar a sua vaga. A gente tem sempre mais gente para essa oficina do que tem vaga. Então, se você quiser se inscrever, já faça pelo menos a matrícula, se não tiver, se achar que, né, quer esperar virar o mês para receber salário, para pagar, pelo menos a matrícula faça agora, que é só uma parcelinha do valor total, aí você segura a sua vaga. Que na última hora sempre tem gente que aparece, de vez em quando tem os que a gente tem que pedir para voltar na próxima oportunidade. É muito chato quando isso acontece. Mas então, se você está afim, já faz ali pelo menos a matrícula. E em maio eu vou ter o curso que eu vou falar sobre as ferramentas para a nova realidade, que é apresentar de maneira metódica e didática o conteúdo de 3 palestras que eu dei no começo de 2014. Que tem isso que a gente falou hoje, é um pedaço, né? Tem a ver com a montagem desse curso. Para quem está afim, o curso vai ser em maio. Eu nem lembro a data, eu tenho ela aqui anotada. Então, 17, né? Isso, vai ser dia 17 de maio. E eu estou montando para junho, vamos ver se está certo, um curso novo aí. Que vamos ter um professor convidado junto comigo numa parte do curso, vamos ver se está certo. Vai ser um negócio legal. Então, a parte prática, é um curso com oficina, então a gente vai pegar 2 dias para fazer uma parte teórica e uma parte prática. Tem a ver com arte, sensibilidade, acho que vai ser uma coisa bacana. Acho que é só isso, né? A palestra não parece, mas a gente continua mais ou menos na linha de tema das palestras de abertura do ano. E minha próxima, ainda não fechei mentalmente o tema, mas vai ser algo que é periférico ao que a gente conversou desde que retomamos as palestras na virada de janeiro para fevereiro. Obrigadão por terem vindo. São um pouco mais de 9 horas. Acho que não ficou tarde demais hoje, né? Obrigadão, gente. Valeu. Bom feriado na semana que vem. Amanhã é Páscoa? É na outra ainda? É? Não, é porque hoje eu recebi tanto e-mail com propaganda de ovo. O que é isso, gente? Então tem mais uma semana de propaganda de ovo. Falou, gente. Valeu.